aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Sessão do podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos Yara. E aí, Yara?
Olá,
querido. Sua habilidade?
Suave na nave, meu bem.
Debate pronto, qual a sua cor favorita?
Todas.
Todas? Então
todas
é um arco-íris. Não, arco-íris não, é branco então.
Não, é preto.
Todas as cores é preto? Todas as cores não é branco?
Em
físicos aí
é
respondem
branco,
com a gente.
Em movimento é branco ou... Ah,
é
sei
verdade,
lá.
Quando você branco absorve e reflete todas as cores, o preto só absorve, não é isso?
Quando você pega...
Por isso que
tipo,
a camisa preta é mais quente.
Quando você pega um monte de tinta e mistura elas, ela não fica branca, né? Fica uma cor meio
vai, fica uma cor de bosta, não fica nem preto nem nada.
Né?
Quando a gente misturava as massinhas coloridas achando que ia ficar com uma coisa bonita, ficava cinza.
Fica marrom,
marrom,
né?
Cinza.
Ah, preto você mistura todas, fica cheio de cabelo.
Preto é a cor do momento, tá? Não,
aí,
não venho com isso.
Tudo
Oi.
Bem, senhor, cara?
Meu Deus, eu tô ótimo.
Debate
cara.
Pronto, o seu número predileto.
Meu número predileto, 8.
8? Por que 8, cara?
Porque se você deitar ele, fica o símbolo do infinito.
Oh. E se você pegar o símbolo infinito e botar ele de pé, ele vira o 8.
Chique.
Exato.
Isso é importante,
porque
cara.
Infinito, né? Tipo, mano, universo, pá, aquela coisa toda.
Já brisou no Hotel Infinito?
No quê?
No Hotel Infinito? No problema do Hotel Infinito?
Cara,
porque
existe isso?
Imagina o seguinte, imagina ter um hotel com infinitos quartos.
Ah.
E aí tem infinitos hóspedes.
Ah.
Logo, cada hóspede tem um quarto, certo?
Ah, certo.
E aí tá tudo lá certinho.
Ah.
E aí chega mais um hóspede.
Ah.
Onde você coloca ele?
Ué, no quarto, vai. Quarto infinito, é.
Mas tem hóspedes infinitos?
Então, vai ter cada um o seu quarto, porque se tanto os hóspedes são infinitos quanto os quartos são infinitos.
Vai
então, tipo, não
corredor.
Vai faltar.
Mas então, pensa, se tem... quartos infinitos e hóspedes infinitos, todos os quartos estão ocupados.
Sim, cada um no seu quarto, cada um no seu quadrado.
Mas aí chegou mais uma pessoa.
Nós faz uma festa e coloca em algum lugar.
Dorme no tapete.
Acabou.
E aí, Marcela, tudo bem?
E aí, tudo bem, você?
Debate pronto, a solução pra guerra na Palestina.
Eita porra.
Porra, mano. Vocês viram, né? Vocês viram que o problema é comigo.
Por que eu tô perguntando?
Foi super suave a pergunta pros dois. Ele tá querendo que eu trouxesse guerra na Palestina, entendeu? Porra.
Então, só quero saber, cara. Debate pronto, assim, eles responderam.
Se eu soubesse, eu iria vender a ideia.
Vender?
Lógico.
Você não daria de graça
pra
a solução pra guerra?
Puta, nem fudendo.
Porra, mas tem gente morrendo, cara.
Nem fudendo. Quer dizer, as filhas da puta é Israel, tá, gente? Pelo amor de Deus, eles que tem que cessar fogo. Sou do lado da Palestina, pelo amor de Deus.
Tudo bem com você, Marcelo?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Você está ansiosa pro seu próximo festival?
Oi, é isso. Sempre.
Por que sempre?
Ah, porque é o mesmo festival de sempre, é o mesmo festival de sempre. Mas cada vez tem uma coisinha diferente que acontece, um perrengue novo pra contar, eu gosto.
Justo. Eu já não tenho nenhum perrengue pra contar.
Você gosta de não ter perrengues pra contar.
Eu adoro não ter perrengues pra contar.
É, você fica com um sentimento de vivência, assim, quando passa perrengue.
Eu tenho um sentimento de vivência de outras formas, né? A gente vai falar sobre isso, se
Boa.
É aprofundar nesse podcast. Antes só, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Sessão do podcast do 1-2, vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir aí no seu hotel infinito, por que não? Matemáticos poderiam dar a solução, né? Porque eu li sobre isso aí e eu já esqueci qual que era a solução. Eu acho que era botar uma pessoa, todas as pessoas um quarto pra frente, tá ligado? Você tá no quarto 1, aí você vai pro quarto 2.
Certo.
O quarto 2 vai pro 3, o 3 vai pro 4, o 4 vai pro 5, e aí o primeiro quarto fica vago, entendeu?
Ah, mas entendi. Aí vai gerar muita reclamação, suas estrelas
vai,
vão
vai,
cair.
Vai. Por isso, da hora não vai ser, mas é uma solução, né? A pessoa vai ficar com o quarto.
E o pai já falou, pega tudo, coloca, mano, numa festa, e maluca.
Aí depois cada um volta pra qualquer quarto, porque tem infinitos quartos mesmo, foda-se, né?
É, mano.
Faz que nem
mano.
No Big Brother, chapa todo mundo, eles vão dormir junto, resolvido.
Mano, justo. Se não tiver quarto, dorme no quintal, tá
dorme
bom?
Dorme no corredor,
é,
não.
Mano, vai estar limpo.
Elevador.
Vai,
mano, sofá do hall.
Tem que ser um hotel, mano, limpinho, pá, um bagulho chiquetoso pra você poder chegar e falar, ah, eu vou deitar aqui um pouquinho aqui, deixa eu deitar aqui.
Mas eu imaginei parede descascada, um monte de rato. Já.
Nossa, não, aí, né, mano, aí é capaz de você ser carregado pelos ratos, né?
Ó, esse podcast também vai ao ar em vídeo lá no canal Podcast 1-2 Sextando e na Rádio Rem.com também pontualmente às 4h20. A gente também tá em todas as mídias sociais lá, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E a gente também tem o nosso Apoia-se, que se pá vai mudar, hein, cara? Porque tá tendo crises no Apoia-se. Que a gente não tá conseguindo cumprir as recompensas. Eu tô devendo 3 sorteios, olha
pode
aí.
Crer.
Eu tô devendo 3 sorteios,
eita,
cara.
Tá devendo sorteio.
Tô devendo
um
sorteio.
Tudo de gente aí querendo os bagulho louco nosso. Não,
perdão
não
pelo vacilo aqui, mano. A gente faz, eu faço sorteios na session de sexta. Daí chega na sexta-feira, as últimas 4 sextas-feiras eu trabalhei, tá ligado?
Putz.
Na hora da session. E aí eu não colo lá, eu falo, alguém pode colar, daí ninguém pode colar, daí ninguém faz sorteio. E é isso que tá acontecendo há três meses, tá ligado?
Tá.
Basicamente. Certo. Mas, mano, em breve vai mudar, a gente vai explicar tudo direitinho como vai passar a ser nosso apoia-se. Mas se você quiser ajudar esse conteúdo, Erva Afetiva vai continuar acontecendo com a loja apoia.se/1.2. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da loja 1.2. Mano, lá na loja 1.2 tá tendo o cupom POD15, especialmente pros ouvintes desse podcast, que vai valer só até hoje. Hoje, quarta-feira, no dia do lançamento, que é pra recompensar a galera que tá lá assídua ouvindo o nosso podcast. Então você usa lá o cupom POD15 na loja 1.2, que tem os bang e tudo pra você ficar paloso, tem as peitas, tem os bagulho de headshot, tem os bagulho pra decorar a sua casa. Não vacile, cola lá e usa o cupom POD15 só no dia do lançamento desse podcast. Não vacile, cola lá, fechou? Mas vamos começar nossa brisa. Hoje a gente vai falar um programa temático do William. Hoje.
O tema vai ser o Will. Coisas de velho.
Coisas de velho.
Mas eu sei que eu vou me identificar com muita coisa, velho.
Deixa eu contar o lapso que deu origem a esse tema, né? De sábado, lá perto da minha casa, tem uma feira. E aí, mano, feira é um negócio assim que, mano, a juventude vê, sei lá, Skol Beats na promoção e fica um polvorosa, né?
Eu quando vejo
um pezinho de alface americano na promoção. Nossa, é bom demais, velho.
É bom.
E eu me vi, sabe, GTA, em terceira pessoa? Eu de mandada com a minha mina na feira, carregando o carrinho de feira, assim, mano. Eu pensei, caralho, eu tô muito velho, mano. Mas muito velho. Tem coisa mais velha que isso, cara. Eu seria, no GTA, eu seria o cara que tomaria uma muqueta por nada, tá ligado? Eu sou o NPC que é atropelado.
Eu seria a pessoa que estaria te atropelando.
Eu seria aquele bonequinho que levanta os braços e corre gritando assim.
Eu com certeza seria aquele boneco que ia estar só olhando aqui, tudo acontecendo, comendo meu incrível e saboroso, delicioso explosão de sabores, pastel com caldo de cana.
Nossa, pastel.
Nossa.
É que eu não sou muito fã do caldo de cana, mas pastel de feira. Aí não é de velho, aí é todas as idades, tá ligado? É muito democrático.
Eu já até te perguntar, vocês, mano, você e a sua gata degustaram pelo menos um pastelzinho? Mano,
obviamente.
Tem que degustar.
E sabe o que é mais engraçado? Tem feira perto da sua casa?
Tem.
Tem um bagulho que eu acho muito louco, por exemplo, na feira da minha casa tem três barraquinhas de pastel, né?
Uhum.
Uma em cada ponta da feira, né? Onde começa, onde termina, e uma no meio, bem no meio. E eu acho muito louco que, no caso da feira da perto da minha casa, as das pontas são sempre muito vazias.
Sério?
E a do meio é sempre muito cheia.
Caraca!
E aí, uma vez eu pensei, nossa, né, mano? A galera fica se cotovelando lá pra pegar um pastel. Eu vou lá no da ponta, né? É muito pior, mano. Tá explicado.
Mas é sempre assim, parça.
É, mano.
É sempre assim. Mano, pode ter 15 barracas de pastel. Uma vai estar cheia.
Exatamente.
Mas é bizarro, porque muitas vezes é tudo o mesmo dono. Então, qual é que
é? É verdade, né?
Pelo menos a feira perto de casa tem duas... em cada ponta.
Mas os pastéis são iguais? Mesmo sendo da mesma pessoa, é igual o pastel?
Eu nunca cheguei até a do fundo.
Faz o teste.
Eu já tomo café da manhã pra não chegar comprando um monte de coisa que eu não vou deixar estragar, tá ligado?
Pode crer. Ô, mas isso é muito coisa de velho, né? Ver promoção de feira, não é?
Ai, é uma delícia. 3x10, 2x15.
Não sei, eu acho que é uma coisa que eu fico feliz também de ver. Se tá mais barato, né? Qualquer coisa que for mais barato que eu preciso comprar, eu vou ficar feliz.
Então o dinheiro que sobrar vai pra outras ervas.
Exatamente.
Mano, é tudo muito caro, mano. Sempre, eu já
tive... feira é barato pra caralho, vai, ô Cezinha.
Tô falando nessas ideias de, tipo, você procurar preço, porque eu já tenho essa mania...
No universal.
Sim, já tenho essa mania desde quando eu trabalhava no bar do meu final do voo, né, mãe? Então a gente tinha que fazer compra de tudo, tá ligado? Cerveja, salgadinho, doce.
Alcoólico é uma nota pra abastecer.
Não, tudo, tá ligado? Tudo, e nós tínhamos que fazer mó comprona. Então, qual que era essa ideia? Meu avô, mano, ele era, tipo... Passava em 15 mercados pra ver, mano, todos os preços do bagulho. Pegava jornalzinho pra ver. E, mano, quando tinha promoção, a gente tinha que ir lá e comprar as pressas e
isso
pá.
Isso é coisa de velho, tá vendo?
Mas
é porque, tipo assim, ó, quando você é mais novo, quando vocês foram, tipo, tiveram as começaram a ter a responsa da casa, tá ligado? Ah, eu tenho que fazer mercado, ah, eu tenho que pagar a conta de água, conta de luz, não sei o que lá. A grana do rolê deixa de ser a prioridade da sua vida, tá ligado? Porque... Quando você é mais novo, você fala, caralho, eu consigo pagar pra entrar nesse rolê, eu consigo pagar pra consumir nesse rolê, eu consigo pagar pra me divertir e voltar pra casa, tá ligado? E você tá feliz. Quando você começa a ficar velho, você começa a mudar as prioridades de onde tá os bagulhos, só que eu sou velho desde os meus 16, então, mano, ir na feira e comprar alface a R$1, mano, pra mim, sabe como, quando preenche? Saudades, preenche o coração, né? Uma pessoa? Sim, mano,
eu nos meus 16 jamais deixaria de usar o meu dinheiro de rolê pra comprar o alface.
Exatamente, é disso que eu tô falando.
Mas hoje, cara, que eu moro sozinha, já comecei a pensar diferente.
Mas você ainda pesa os dois, né? Que eu peso zero os dois.
É, não, ainda dou uma pesadinha. Falei assim, e se eu não comer esse mês pra eu poder ir em algum rolê que eu quero?
Caralho.
E se eu desmaiar aqui?
É.
Caralho.
E se eu comer 18 dias pão com mortadela? Será que dá, tá ligado?
Aí eu morro, com certeza.
Eu já tenho essa responsa aí desde quando, mano... Desde quando eu sou menor, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos, tá ligado? Então, tipo, mano, sempre tive essa responsa desde novo que eu tenho que deixar meu dinheiro na casa. Então, assim, eu já criei um bagulho pra mim que é, mano... Vocês sabem, mano. Todo mundo sabe que eu gosto de rolê. Eu falo pra geral, gosto de rolê, gosto de, mano, de zoar.
Nível vício.
Sim. Não, pra você ver. Mas, mano, é, uma coisa que eu tenho comigo é, primeiro, responsa da goma. Uhum. Tá ligado? Depois eu vejo o que eu faço. É isso, mano. Então, desde novo, tá ligado? Que eu sempre, mano, antes de vir minha irmã, né? Eu morava só com a minha mãe, então era minha mãe e eu, tá ligado? Então, mano, comecei a trabalhar desde cedo, tipo, tinha 3-4 trampos pra fazer, tá ligado? Que, mano, ficava no bar do meu finado vô. Aí, mano, quando não era isso, eu tinha que estudar. E às vezes, mano, eu nem ia pra escola, porque eu tinha que trabalhar, tá ligado? Aí, tipo, vai, vamos colocar aqui um exemplo. Ia de manhã pra escola, voltava, ficava no bar do meu finado vô. Saía do bar do meu finado vô, já tinha que comer alguma coisa pra poder ir cuidar de carro no mercado. Saía do mercado, tipo, às 8h30, porque fechava o mercado. Já tinha que ir pra outro lugar pra poder cuidar de carro, tipo, mano, no estacionamento de faculdade, pra ficar até 1h30 da manhã e depois eu voltava pra casa pra poder fazer, caralho, tudo de novo, tá ligado? Então, tipo, sempre teve essa responsa, tá ligado? Não faço nada enquanto eu não enquanto eu não pagar minhas contas. É isso, mano. Mas eu amo.
É isso mesmo, porque o rolê não compensa ficar no veneno depois.
É foda, né? É porque, tipo assim, é outra coisa de velho, mas desde muito cedo eu já descobri que eu não gostava de rolê. Então, mano, tem poucas coisas na vida que eu gosto mais do que de ficar de conchinha assistindo coisa com a minha mina, cara. Tipo assim, então, vai. Alguém fala assim, ah, vamos fazer tal bagulho? Eu penso na minha cabeça, eu quero fazer isso ou quero ficar de conchinha vendo coisa com a minha mina? Ah, acho que eu quero ver, tá ligado? Sempre pesa muito, sim, cara. Sim, muito, sim, muito, sim, muito. Sim.
É, dependendo do rolê, eu até dou umas pesadas também. Tipo, ah, e se eu não for e ficar... Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu falei, putz, e se eu não for gravar e ficar aqui com o meu boy o dia inteiro vendo o filme do Oscar, que daqui a pouco vai chegar, a gente não terminou a lista. Mas eu estou aqui, né, pra poder gravar. E é isso.
Mas isso é muita coisa de velho, né? Porque desde muito tempo, cara, é pra mim é assim, cara. Eu gosto muito disso. Muito, muito.
Ah, mas você...
As preferidas da vida.
É que você já é um mano casado desde novo, né, parça? Você já tem, tipo, um certo costume. Você gosta dessa vida, tá ligado? É diferente, porque, assim, a sua responsa é, mano, suas contas, tá ligado? E sua mina. E aí o seu lazer você faz com a sua mina ali e é isso, tá ligado?
Mas pelo que eu entendi, ele já era assim antes de ter a Alessandra, né? Ou era, qualquer eventual mina da época. Você é já era cri-cri já.
É que antes disso eu ficava jogando videogame, né?
Ah, nossa, piorou. Pai amado. Não, aí eu já acho um absurdo. Ficar deixar de ir no rolê pra ficar jogando, nossa, pra mim já é demais.
Nossa,
too much. Não dá, pelo amor de Deus.
Nossa, favor, facilmente,
não,
cara.
Por favor, respeita a nossa parte nerd. Por favor, mano. Respeita. O bagulho é mó gostosinho, tá? Se virar à noite jogando um game,
vai
aí você olhar e falar...
Vai criar história pra
tá,
contar,
pô,
a caceta.
Oxi, a história tá lá. Você tá jogando o bagulho. Você fala, carai, mano, que bagulho bem louquíssimo. História chapada. Aí você já começa a matar uns caras e fala, nossa, você deu uma voadora de... Dois pés no peito do zumbi, já arranquei a cabeça. Mano, é a história pra você contar.
Ah, não, eu gosto de jogar, pô. Não tô nem jogando essa parte. Mas é que assim, pô, deixar de sair num final de semana pra poder ficar jogando. Eu jogo, tipo, ah, terminei de trabalhar aqui, vou jogar uma partidinha de tal coisa, não sei o quê. Pra dar uma desbaratinada. Mas, meu Deus, você deixar de sair de final de semana pra focar ali, igual o Léo já falou que fez, várias das férias dele, passou as férias jogando Dota, não saiu do quarto. Deus me livre passar umas férias assim.
Posso ir, não, tô ocupado.
Ai, o Dotinha, meu Deus. Eu entendo, Léo. Eu entendo você, viu, Léo? Eu entendo, Dotinha é...
Eu só aprendi a ficar em casa depois passei a morar sozinha, porque tem um lance de privacidade, ninguém vai encher seu saco.
Nossa,
aí
é verdade.
Aí eu pensei
5
mil
é
vezes, tipo, mano, eu vou mesmo? Não vou, cara, tô aqui de boa, tá ligado? Ninguém vai encerrar minha cota, corrigir de ter assaltado, sei lá, eu não vou.
Não, é bom.
É, eu até, sei lá, acho que a pandemia me mudou muito nessa parte, porque eu fui muito forçada a ficar dentro de casa, porque eu saía muito, muito, muito. Então, tipo, e saía assim, pra bar da faculdade mesmo, já contava como rolê. Então, tipo, foi muito difícil. E agora, eu demorei pra acostumar de novo a sair. Eu dei vários bolos nos meus amigos de marcar rolê. E eu, tipo assim, mano, tá chegando um dia, eles vão cancelar, né? Com certeza. Aí todo mundo animando lá, não, já tô saindo de casa. E eu, tipo, não vou, gente.
O pós-pandemia, pra algumas pessoas, fez todo mundo ficar meio desesperado por rolê, né? Uhum. Até quem não saía começou.
Então, eu achei que eu ia ficar assim, mas eu fiquei meio fiquei, cabreira. Tipo assim, em 2022, quando a gente foi voltando aos poucos, eu já ainda tinha medo de pegar Covid, ficar malzona, não sei o quê. E também, assim, depois que eu peguei também a primeira vez, já deu umas baratinadas, assim, que eu falei, tá, eu não morri. Então, tipo assim, mas continuar tomando cuidado. Mas, enfim, eu fiquei com muito medo. E é muito ruim, porque eu deixei de dar vários rolês real, assim. Eu gosto, é uma coisa que, tipo, sempre me deixa feliz. Então, eu ficava bem assim, puta que bosta, estou depressiva aqui em casa. Eu deveria ter ido pro rolê, que eu estaria agora conversando com os meus amigos.
Não, mas, ó, você sofre moral, de fome. Na moral, eu quero libertar todos vocês e todos que estão ouvindo esse podcast aqui.
Ah, lá vem.
Você pode não ir no rolê. Porque, tipo assim, existe uma coisa... Eu não sei se é uma pressão social, tá ligado? Da pessoa te chama pra ir pro rolê, tá ligado? Daí você fala assim, putz, eu não sei se eu vou... Eu tô dando a permissão agora pra você falar, eu não quero ir. Porque quando me chamam pro rolê, é muito mais fácil.
Verdade, deveriam normalizar isso.
Por que você não vai? Eu falo, porque eu não quero ir, porque eu quero ficar na minha casa. Nossa, tá ligado, velho?
Se eu falo isso, meus amigos vão me sequestrar em casa, do jeito que eles são.
Então, mano, tipo assim, existe essa pressão zero social, respeito. Cara. E tipo assim, eu entendo quem queira muito, tipo, ah, vai ser muito da hora, vai lá. Se divirta pra caralho. Eu não quero ir, oh, tá ligado?
Você ouviu as ideias dele? Eu te dou permissão pra dizer não as ideias dele, velho.
É tipo, porque não quero tem uma pressão... Tem uma pressão social que mesmo quando você não quer ir, você fala, ai, não sei. Mano, só falar não, de primeira, tá ligado?
Concordo.
Só falar não, mas...
Eu queria muito me desprender dessa pressão social. É, porque aí, ó, tá falar vendo? O não quero ir é muito difícil. É, você fala, inventa qualquer desculpa.
O que eu fiz pra você?
Você vai trabalhar, tá às vezes você nem vai, você tipo, só quer ficar de boa em casa, enfim.
E sabe o que eu faço? Eu acrescento, eu falo, não quero ir, eu nem gosto de você, tá ligado? Nossa, cara, isso aí já... O cara, a pessoa nem insiste.
Não.
Eu já falei que ela já desistiu de convidar no futuro.
Várias
também.
Vezes. Eu ia falar isso. Um dia que você me falou isso, eu quis dar na sua cara.
Mano. Não,
mas aí não insistiu, tá vendo?
O rolê é bom.
Nunca mais convidou. Tá resolvido o problema de forma definitiva.
É, e de doença? Vocês têm medo de pegar, ficar tipo doente quando você está velho?
Nossa,
você já é velho.
Eu mandei mensagem pra Jéssica essa semana, cara. Porque, velho, eu tava com umas dor que nada a ver. Eu falei, Jéssica, como é dor de dengue?
Caralho.
Porque eu achei que eu tava com dengue, porque eu tava com umas dores, assim, tá ligado? Eu parecia que eu, sei lá, fiz uma semana de jiu-jitsu, tá ligado?
Caralho.
Eu tava todo dolorido, mas eu não fiz nada, tá ligado?
Nossa.
E eu falei, caralho, será que eu tô com dengue, mano? Eu perguntei pra ela, dor de dengue parece que você foi na academia muitas vezes? Ela falou, não, parece que você foi atropelado, né? Tá ligado?
Então acho que eu não tô com dengue, não. O bagulho dói no osso.
Mas é muito coisa de velho, né? Porque, mano, não sei o que aconteceu, só fiquei dolorido.
Veio aí uma onda de baixa imunidade, deve ter pegado alguma coisinha e te deixou zoado.
Mas sabe que foi mais estranho? Porque, tipo, em casa, eu moro no segundo andar, normalmente eu subo de escada, né? Eu tava subindo escada, assim, daí sabe quando sua panturrilha parece que vai dar cãibra a qualquer
momento?
Eu tava com essa sensação, mano!
Até que eu tinha comentado no dia seguinte do I Wanna Be, e mano, eu não sei porquê, porque, sei lá, eu aguentei 3 dias de Lolo e o I Wanna Be foi um. Eu acordei no dia seguinte sentindo cãibra nas duas batatas da perna. E na canela, eu nem sabia que existia músculo na canela. E aí eu acordei assim, meu pé tava torto, tipo, pulado. E meu dedão levantado assim do pé. E eu tentava desvirar e não desvirava. Eu falei, gente, isso é cãibra ou é derrame? O que que está acontecendo aqui? E eu indo na academia. Eu vou, tipo, 3-4 vezes na academia por semana. Não é pra eu ficar exausta. Eu não me senti cansada durante o festival, essas coisas. E aí eu conversando, contei pro meu personal na academia. Eu falei assim, mano, eu não sabia se eu tava tendo derrame ou se era cãibra, porque eu nem sabia que tinha músculo na canela. Aí ele, não, ele falou lá o nome do músculo. Eu falei assim, não, você exaustou o músculo, com certeza. Aí como ele termina no pé, ele puxa o pé pro lado. Eu falei, meu Deus, eu não conseguia pisar no chão, porque meu pé tava de lado. Bizarro, muito bizarro.
Eu tenho doença de véio, já tenho hemorroida, né?
Nossa,
por isso que eu ando com a cheilinha. Eu mato no mínimo uma dessa por dia, porque se eu não cuidar de alimentação, esse bagulho eu me lasco num nível, velho.
Que loucura, bagulho, cara.
Um bagulho que eu sinto muito velha é que eu precisei tirar a vesícula, né? E tirar a vesícula é muito cor de velho, né, velho? Pelo amor de Deus.
Não, mas ó, eu nunca tive plano de saúde, né? Quando minha mina entrou no trampo CLT, aí a gente passou a ter plano de saúde, eu até casei pra ter plano de saúde e tudo mais. E a primeira vez que eu fui no médico mesmo foi com 30 anos.
Olha,
a primeira vez da minha
fazer
vida.
Fazer um check-up assim? Ah, é, nossa, não, meu pai e minha mãe me forçam a fazer check-up desde sempre.
E aí que aconteceu, mano? Fui no médico e descobri que eu tinha vários bagulho, mano. Porque eu tenho estômago zoado, pressão alta e colesterol alto.
Meu Deus, Will!
E aí, tipo, a médica, eu lembro até hoje, ela me passou, receitou o remédio lá de pressão alta. Daí eu falei, beleza, mas quantos eu tomo, né? É pra vida inteira.
Nossa, agora tá comprovado, ele realmente é velho.
Eu me senti muito velho, cara.
Ele é realmente velho.
Eu vou ter que tomar remédio pra pressão alta pro resto da vida, não importa o que eu faça, cara.
Você é velho.
Ah, mas tem uns, mano, tem uns bagulho que engana, né? Porque às vezes você nem tá tão assim, mano, e o pessoal manda você tomar, tipo, remédio pra vida toda. Tá
ligado? Não, mas eu faço acompanhamento, todo ano tem que fazer de novo.
Pode, pá. Nossa,
e aí todo ano...
Tipo, é bom pra evitar a crise, né?
Mas você toma direitinho, já regulou, tá tudo certo?
Tá tudo certo.
Que bom.
É bom pra evitar a crise, porque igual minha cunhada mesmo, ela se alimentou bem, bebeu pouco. No carnaval foi parar na ambulância lá do bloquinho.
Caralho.
Que a pressão...
Como assim?
Pressão alta?
De pressão. Não, mas tava muito baixa. Tava muito baixa. Aí ela teve que tomar um negócio lá, foi atendida.
Nossa, isso é muito velho, né?
Eu comecei... Mano,
e ela falou que nem forçou no rolê, não tava cansada de boa. Do nada, então, deu piriri.
Tipo assim, eu parei de beber antes de ter esse choque, assim. Mas, cara, quando você fica mais velho e começa e bebe depois de velho, parece que, mano, você saiu na mão com o Mike Tyson, tá ligado?
Aí você fica em dúvida se você tá de ressaca ou com dengue.
É um bagulho, assim, tipo, muito... Você não se recupera, a verdade é essa, né? Você demora muito pra se recuperar.
A minha chavinha de ressaca ainda não virou.
Você jura?
Sério, tipo, 100%. Eu não tenho ressaca, assim. O que eu tenho de ressaca, eu não fico zoada de vomitar, de dor de cabeça, essas coisas. Eu fico com muita sede. Então eu acordo, eu mando duas garrafas de água gelada pra dentro, eu tô zeradaça, perfeita, assim, pronto pra viver o dia. É muito, tipo, teve duas vezes, assim, que eu me lembro que eu fiquei zoada mesmo, porque eu misturei coisa pra cacete, vomitei a bilis. Então, assim, o ponto de chegar de vomitar a bilis, aí eu realmente fico zoado o dia inteiro. Mas se não, se eu só gorfei no rolê e vida que segue, é beber água e eu tô de boa. Eu sei que talvez quando eu completar 30 anos, essa chave vai virar. Mas por enquanto eu sigo aqui plena, não dá nada. Mas eu vou falar um bagulho. O negócio que eu falei da vesícula pegou tanto no meu psicológico que eu saí chorando do médico.
Caralho!
Porque eu falei, velho, eu só conheço meus avós que tirou vesícula. Meus avós, meus tios.
Mas por que você teve que tirar a vesícula?
Qual por conta da bariátrica. Ah, assim, não, uma então coisa puxou outra, então tá ligado? Tipo, o médico explicou, 70% dos pacientes que fazem a bariátrica tem que tirar a vesícula depois, porque dá cálculo. Perder peso muito rápido dá cálculo na vesícula. E aí ele já... Tipo, eu nem senti dor, graças a Deus, não inflamou nem nada. Já descobriu no exame de rotina. Aí eu lembro que ele mandou assim, eu fiquei tão em choque que ele falou assim, tá com cálculo, a gente vai ter que tirar, tá, na vesícula, não sei o quê. Beleza, qual o remédio que toma? Ele, não, é com cirurgia. E isso me pegou muito, que eu falei, a bariátrica já foi uma puta cirurgia invasiva. E aí, em menos de um ano, eu tive que fazer outra cirurgia do mesmo jeitinho, tipo, bem parecida, né, com câmera, não sei o quê. Aí eu fiquei muito chateada, velho, saí do hospital chorando, liguei pra minha mãe, do hospital não, da consulta. Aí liguei pra minha mãe, calma, Marcela, é normal, todo mundo tira a vesícula, não sei o quê. E aí, agora o foda é, qualquer coisa que eu como muito oleosa, né, filha? É
já
tipo, já tem que ficar preparada perto do banheiro ali, porque o negócio vem que vem. Né? Na hora que o chamado vem, você não tem tempo, é só abaixar a calça e vai. Não tem tempo pra pensar.
Ai, que fita, mano.
Porra, mas eu tenho um bagulho também que, quando eu era mais novo, nossa, já aconteceu na vida de vocês, tipo, numa lembrança da infância, da adolescência, de vocês ficarem o dia inteiro fazendo uma atividade física? Por exemplo, eu lembro de ficar um dia inteiro jogando bola. Um dia inteiro jogando bola,
sim,
tá ligado?
Sim.
Hoje eu jogo literalmente 15 minutos e, mano, no dia seguinte, eu tô completamente fudido de mau humor, perguntando pra que eu fiz isso, tá ligado?
Nossa, e deveria ser ao contrário, né? Deveria te deixar bem disposto.
Não, porque fica tipo assim, eu jogo bola e aí eu fico dolorido depois, tipo, muito dolorido.
Ah, o amor vem das dores.
É,
né?
Exatamente.
Exatamente. É um
saco. Tudo dói, você não consegue andar direito, você não consegue sentar, você não consegue fazer nada direito, tá ligado?
Eu aprendi a parcelar até a faxina por causa disso, velho. Tipo, eu escolho partes da casa, essa semana eu vou fazer isso, semana que vem eu faço aquilo, na outra eu lavo roupa, não faço mais tudo de uma vez, não vou morrer.
Nossa,
o dia que eu fiz o negócio lá da Rihanna, que eu limpei a casa inteira em 6 horas, sei lá, eu e o Aurélio, mano, aquele dia eu fiquei derrubada, lá, vocês lá em casa, eu tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer daqui a qualquer momento, que eu tô muito cansada.
Eu faço com a minha mina, tipo assim, a gente normalmente faz de fim de semana, né? Tipo, pega um fim de semana que tá livre e a gente limpa um cômodo, mas limpa daquele jeito, tipo assim, tira
com
tudo do lugar.
Com cotonete
tira
no rodapé.
Lugar. Tipo, daí não é no dia a dia, né? Faz, sei lá, uma vez a cada 3 meses, 6 meses, sei lá.
Tem que tirar, tá móvel mesmo.
E aí é um um cômodo por dia, assim, tá ligado? Uhum. E a cozinha é o último, porque a cozinha, mano, a gente passa bagulho na parede, e aí fica os braços doendo, né? De você ficar com
o Rodinho na parede. A cozinha e o banheiro, às vezes o banheiro também dá aquelas manchinhas pretas.
Sabe que banheiro é de boa? Porque banheiro dá pra você tirar tudo e tacar água, assim, tá ligado?
Sim, é bem prático, realmente.
Na cozinha não, na cozinha você tem que ficar esfregando, velho.
É verdade.
Nossa, isso é um papo de velho, caralho, né, mano? Dicas de limpeza para casa.
Limpar o teto da cozinha, como fazer?
Eu ia falar, não sei se encaixa em coisa de velho, mas eu estou incomodada com a minha cozinha. Eu tô muito a fim de juntar dinheiro e mandar quebrar as paredes tudo. Lá tem uns azulejos verdes que minha avó botou, acho horrível. Eu quero tirar tudo, tipo, deixar uma cozinha americana juntar mesmo. Tem uma parede lá que breca, tipo assim, eu quero cozinhar, eu quero ficar vendo TV. E não tem como. Tipo, eu não sei se isso encaixa uma coisa de velho ou só é nóia da minha cabeça.
É um pouquinho de cada. É um pouco de nó e um pouquinho de coisa de velho.
Pode crer. Caralho, que é porque eu, pra gastar com coisa assim de casa, eu nunca tinha pensado mesmo. Tipo, vou dar um investimento aqui. E agora eu realmente estou pensando em fazer.
Outra brisa, mano, que sempre me vem um pensamento, caralho, como tô velho, é choque de geração, né? Eu tenho bastante com a Marcela, choque de geração. Eu falo, caralho, que porra é essa? E eu tenho um choque de geração a mais, que acho que até você teria, que é com a minha sobrinha, né? Minha sobrinha tem 18 anos hoje.
18?
E ela olha pra mim com tipo assim, eu devo ter cheiro de naftalina pra ela,
com
tá ligado?
Com certeza. Né?
Tem cheiro
porque,
estranho.
Mano, tipo, coisas pra mim que são, tipo, normais, assim, pra ela é muito de velho. Por exemplo, outro dia eu tava cantarolando aquela música... Every time I see you falling, I got it on my knees. E tipo, pra ela, isso é igual Beethoven. É a mesma coisa, tá ligado?
Caralho.
A época é igual. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá ligado?
Com certeza eu teria também um choquezinho com ela. Eu tenho com a minha filhada, né? Minha filhada tem 12 anos, ela já tá super adolescentinha e tal. E, mano, o jeito que ela escreve, ela fala umas gírias assim, eu fico, ai, será que a minha mãe tava assim, né? Quando ela vivia? Ah, eu era assim, né, gente? Então tá bom, então. Agora eu me sinto velha mesmo.
E sabe o que eu faço, mano? Eu fico provocando minha sobrinha. Então eu faço coraçãozinho de K-pop.
Ai,
ela acha, tipo, imagina, a pessoa mais velha que você conhece.
Nossa, que cringe.
Exatamente isso que ela sente. Exatamente.
Nossa, ela deve
isso
se contorcer com o William. Que imagina esse homem levando ela no shopping. Se você precisa de ajuda, me liga, viu? Eu posso te levar no shopping. Meu Deus, que pesadelo. Mas eu sinto, assim, muito isso com a minha filhada. Enfim, minha prima também, que acabou de... Acho que tá com 17 anos por aí. Tá começando a namorar agora. Então, já dá um choquezinho de coisas que elas gostam. O K-pop mesmo, eu sinto que é um pouco desse choque,
sim,
assim.
Sim.
Não, eu respeito pra caralho, acho foda. Várias bandas e tal. Mas não, já não me pega tanto igual os que eu já curto, já. Eu acho que eu já tô um pouco mais fechada pra gostar de uma música, tipo, não, de um gênero novo musical, entendeu?
Então,
eu já tô fechada com... Apesar de eu gostar de muita coisa, mas...
Você ouviu uma música da década de 60, é meio que, tipo, existe música da década de 70 que... 60,
que é muito boa!
Não digo que é boa ou que é ruim, mas que é, entre aspas, descolado ainda, entendeu?
Sim,
tipo,
você pega
você pega um Paul McCartney, o Paul McCartney não é música de velho, ou é?
Ah, eu não entendeu? Acho, não. Eu gosto bastante.
É, exatamente.
Não, tipo, não, mas, nesse ponto, você falou assim, de ver como Beethoven, eu acho muito
exagerado. Então, pra geração
exagerado.
Da minha sobrinha, eu acho que é,
caralho.
Tá ligado? Eu acho que é,
doideira.
Mano. Tipo assim, eu acho que Paul McCartney e Nelson Gonçalves tá igual, tá no mesmo balaio, tá ligado, mano?
Eu me senti assim, quando saiu aquela gíria lá, tanquei, eu pensei, caralho,
não, mas
que porra
é
que eles...
É do game.
Justamente por isso, eu não entendo nada.
Mas, por exemplo, a minha geração falava tanquei. Ah, não consigo tancar isso não, mano.
O meu amigo conhecimento videogame acabou ali no PlayStation 2.
Não, mas é um conceito bastante.
No Tekken 3.
Mas mesmo no PlayStation.
Amo.
Mas mesmo no PlayStation já tinha o tanque, né? Porque o tanque é o. Vou explicar, mas não é por geracional, é por nerdice, tá?
Uhum.
Tipo, no RPG tem os estereótipos. Então tem um cara que ele apanha muito, mas ele. Por exemplo, o arqueiro, ele bate muito rápido, bate muito forte. Tem o maguinho, que ele é o mais fraco de todos, mas ele dá uma magia que explode o universo. E tem o tanque, que é o cara que fica na frente, que ele é fortão, apanha muito e não bate tanto.
É pra levar as porradas.
Pra levar as porradas de todo mundo. E aí, daí vem o conceito, tô tancando. Eu tô tomando
tipo,
as porradas.
Tipo, eu não tanco, eu não aguento. Então, tipo, aí os caras...
Então, é o conceito do D&D, aquele jogo lá do Stranger Things. É um conceito bem velho, entendeu? Então não é novo, é nerd só. Ele só tava numa
gamer.
Bolha que deixou de ser...
É uma bolha mesmo, porque eu vim saber da existência do D&D com Stranger Things.
Então.
Eu nem sabia como é que...
Mano, esses dias eu tava com a minha irmã lá no Rio de Janeiro e...
Tua irmã tem quantos anos?
Minha irmã tem 16.
Tá quase na mesma geração.
É, então. E aí, ela tem as primas dela que ficam lá juntas, grudadas o tempo todo, que são mais novas ainda que ela. E aí eu perguntei assim, falei, Fulana, você tá em qual série mesmo? Você já tá no colegial? Ela olhou pra mim, ela, que é colegial?
Nossa, William, é verdade.
Eu quis entrar dentro do sofá, tanto que eu me senti velha. Foi a primeira vez que uma penteira olhou pra mim. Uma penteira não, uma pirralha olhou pra mim e falou assim, que é colegial? Eu falei, ah, dá licença, garota. Me poupe.
Sabe o que eu acho muito engraçado? Que eu gosto muito de tratar minha sobrinha feito muito criança, tá ligado? Lógico que eu sei que ela não é mais, ela tem 18 anos, tá ligado? Uhum. Mas eu falo assim, ah, tá na hora do recreio, você levou sua lancheira, tá ligado? Eu gosto muito de fazer isso. Ela acha muito cringe. Muito,
isso tipo é assim, coisa de velho, ficar provocando e irritando quem é mais novo. Pra caralho.
Caralho, você me desmascarou, Yara.
Muito.
Você matou a charada.
Não, ele quem tá um adolescente. Também, e ele consegue me tirar do sério sempre. É, penteiro mesmo.
Muito engraçado, cara.
Profissional.
Deixa eu ver sua lancheira da Barbie, o que, que tem nela? O que, que você leva?
Adoro aventureira.
O que você leva na sua lancheira?
Porra, lancheira, velho.
É porque acho que quando a gente é adolescente, a pior coisa é quando te tratam com como criança, né? A pior coisa.
É uma humilhação.
Diabo.
Cadê? Você brinca de quê com as suas amigas, tá ligado?
É, ela vira, que brinca o quê, porra? Tô beijando na boca.
Ai, que engraçado demais. Caralho, eu tô muito velho, mano. É, outro choque geracional, assim, que eu tenho é também... É, não só o que você consome, mas como você consome, né? Porque, tipo assim... Eu não consigo ver TikTok, assim. Não nem Reels, também. Nem Reels Shorts. Eu não consigo, tá ligado? E, tipo... Eu acho muito louco que, por exemplo, tô trocando ideia com a minha sobrinha. Ah, tá, beleza. Aí, tipo, ah, vou pegar um copo d'água. No que eu vou pegar um copo d'água, ela já viu 5 TikTok. Tá ligado, mano?
Tá,
ah,
porra.
Pode crer isso mesmo, pode crer isso mesmo.
É uns vídeos de 15, mano. Que nem vem inteiro, velho. Nem vem inteiro, o bagulho é louco.
É, o pessoal hoje em dia tá muito mais ansioso, tá ligado? Vive arrastando pra cima mesmo. Uhum. Mano, às vezes nem termina de ver o vídeo e já tá lá, tá ligado? Mas, tipo, mano, termina de ver o bagulho e caralho, tá ligado?
Ah, não, minha filhada
não
é dessa.
Me interessa muito, não. Aí fica lá. Pô, mano, essa ideia, mano.
Tipo, perde interesse inteiro, na internet. Muito rápido, consumindo. Mano. O TikTok, assim, eu confesso que eu baixei por necessidade de repente, abrir, ter ideia de fazer alguma coisa. Tentei fazer o Bora Pros Shows lá, mas eu tenho tanto ranço que eu falei, ai, mano, nem quero soltar no TikTok, vou ficar soltando só no Instagram. Mas eu sei que não difere tanto, né? O Reels é a mesma coisa ali do TikTok, basicamente. É que o TikTok em si é, tipo, uma deep web dos vídeos rápidos, né? Então, tipo, é muita coisa, assim, tem coisa interessante, não vou negar, mas tem muita coisa, tipo, inútil, assim, que eu falo, mano, devolve esses 15 segundos aí que eu perdi assistindo, pelo amor de Deus.
Informação
então, eu não consigo, tipo, eu tenho baixado, mas eu quase não abro, e eu sinto isso com a minha filhada, porque eu fico vendo ela vendo, tipo, o dia inteiro quando eu vou pra lá, ela não sai desta porra. E aí tenta copiar, e aí você vê ela tentando fazer dancinha, tentando fazer alguma trend, não sei o quê. Mas, mano, é isso, tipo, agora realmente a galera quer, você pega, pergunta pras crianças, eles querem ser influencer, eles querem ser blogueiro, eles querem não sei o quê.
Uma dúvida. Agora eu não sei se é uma questão pessoal ou se é uma questão geracional. Os seus pais ou pessoas mais velhas usam TikTok ou não? Isso é realmente geracional?
Não.
Tem conteúdo de velho no TikTok? Essa é a minha questão, entendeu?
A minha sogra era viciada no Kawaii, tanto que no meio da noite
então,
a gente...
Kawaii deve ser de velho. Mesmo.
No meio da noite a gente tinha que ir lá desligar o celular, porque ela dormia com o celular na mão, repetindo o mesmo vídeo, repetindo.
A telenovela, né? Tem as telenovelas, o Kawaii.
Sério?
Tem. E aí umas novelas muito
então,
ruim,
então acho que não é geracional, é questão da plataforma mesmo,
acho que
né,
SPA? Acho que é de questão de conteúdo.
Sua irmã é quantos anos mais nova que você?
Mano, minha irmã... Ela é, acho que 16 anos mais nova.
É, então, ela tá na idade do TikTok, né, mano?
Tá, mas minha irmã, mano, mal vê essas fitas, tá ligado? Ela mal vê essas fitas, porque, tipo assim, ela tá casada hoje, tá ligado? Ela até via muito antes, só que, tipo assim, a vida que ela leva hoje, depois que ela casou, né, com meu cunhado, então, assim, ela trabalha, aí ela faz a comida, assim, tipo, uma vida de dona de casa mesmo, tá ligado? E aí ela vê algumas coisas, tipo, pro trampo dela, que ela coloca cílios, tá ligado? Então ela fica vendo coisas relacionadas
legal.
A trampo.
Legal.
Ou, sei lá, alguma coisa que ela precise mesmo, tipo, coisa de cozinha, pra cozinhar, tá ligado? Ali, e o meu cunhado também já é meu pá na cozinha, então fica, às vezes, os dois vendo coisa, tipo, de cozinhar, ficam assistindo filme, fazem coisa bem de casal mesmo. Minha irmã não é muito consumidora
disso,
não.
É que eu tenho uma brisa que, velho, o meu algoritmo do YouTube, ele tá muito, muito, muito... assim, adestrado a me dar conteúdo longo.
E sem contar então, que o pai ensinou também a não ficar, justo. Tipo, porque moscando no celular, tá ligado?
Eu consumo muito conteúdo muito longo, então pra mim, tipo, no mínimo 20 minutos.
Não,
que é pra botar pra cozinhar e fazer alguma coisa, tá ligado? Que é a hora que eu consumo o YouTube
mesmo. Minha irmã não é dessa geração que cresceu no celular, porque eu já evitava, tá ligado? Tipo, mano, desde quando ela era pequena, assim, minha mãe colocava uns bagulho ridículo, tipo Barney. sabe, uns bagulho idiota. Eu olhava bem assim e falava, mano, minha irmã não vai ser idiota. Nada contra que vocês colocam aí, não. Mas eu olhava e falava, mano, minha irmã não vai ficar vendo um dinossauro roxo, idiota, falando de um jeito imbecil.
Ah, como o mundo é lindo.
Ou então vai lá ver os telecubos, tá ligado? Que tem, mano, o sol tem um rosto, velho. O sol é um bebê, mano.
Sabia que eu ficava com lariga de comer a comidinha deles? Eu ficava morrendo de vontade. Do Teletubbies, como que é uma bolachinha que desce na maquininha. É. E parece ser mó gostoso. E eu, mano, eu olhava pra minha mãe quando era criança e falei assim, mãe, eu preciso comer esse biscoito. Aí minha mãe, tem negresco no armário, vai lá pegar uma porra.
Não, mano. Eu já chegava e falava, não, vem cá. Vem cá que, mano, seu irmão vai te ensinar uns bagulho bem louco. Aí era Dota.
Nossa, tá? Ele falou, era droga.
Dotinha bem maneiro, que ela brisava nos personagens lá, tá ligado? Mano, colocava ela pra assistir, tipo, desenho antigo, Pica-Pau, Tom e Jerry, muito tá bom, ligado? Mano, bom. Coisa de gente. Coisa de, mano, pessoa decente. Minha mãe, ai, mas esses bagulho é... Fica quieta,
porra,
mãe, cara.
Porra, de galinha pitadinha, caralho.
Você não manja, você não manja.
Mas sua mina, sua irmã foi pros games? Ela joga alguma coisa hoje?
Joga.
O que ela joga?
Ela joga, mano... Que tiver pra ela jogar, ela joga. Mas o que ela mais gosta é o Crash de corrida.
Adoro!
Team Race, pode crer. Ela gosta muito de Crash Team Race.
Ah, então você botou uma sementinha ali,
lógico,
né?
Lógico, mano. Mario do Super Nintendo, o primeiro Jesus. Mario lá. Mano, já deixei a menina treinada, tá? Não vai ficar moscando o celular vendo merda não, carai.
Mano,
vai gastar dinheiro com roupinha de bonequinho de joguinho.
Frifas? Ela nem sabe o que é o Frifas, tá? Ela nem, mano, nem... Você joga Frifas, ela, que isso? Eu falei, acredite, caralho, você é louco, velho.
Uma coisa que eu gostava muito nesses desenhos velhos, assim, do Tom e Jerry, Pernalonga, era o lance da música ser... Tipo orquestra, tá ligado? Tem, tipo, a maioria das orquestras eu só conheço por conta disso. Eu conheci nos desenhos. Que, né? São
muito bons, muito bons.
É, então, muito bom.
Mano. É, mas tipo assim, música de câmara é coisa de velho?
Música de quê?
De câmara.
Seria música tipo, de... Nossa, então a banda é real tocando no bagulho lá?
Não, música de câmara é orquestra, é quarteto de cordas, essas coisas.
Ah, então eu não sabia essa nomenclatura.
Orquestra de câmara.
Eu imaginei a pessoa tocando dentro de um tubo, cara. Sei lá.
Eu não...
Uma câmera, sei
eu
lá.
Não vou falar nada porque, de verdade, mano, música pra mim não tem época, tá ligado? Não importa se é música, tipo, antiga, ou se é música, mano, nova. Véi, se eu escutar e gostar, foda-se.
Ah, não, sim, sim.
Levo
sim.
Comigo, tá ligado? Então, mano, de quando que é essa música? Não sei, véi, se é que eu escutei, gostei, tá na minha playlist, foda-se.
Pô, é assim. Boy, ele mudou muito essa parte minha, assim, musical, porque eu, assim, não que eu odiava, mas eu ficava meio com boy, assim, quando tava na festa e começava as músicas dos anos 70, legalzinho, mas eu falava, putz, já estão tocando nós, né, já é hora de ir embora e tal, já ficava meio assim. E agora toca e eu me divirto pra caralho, tipo, começa a tocar essas coisas, eu fico, caralho, bora.
A vó do Nelson combinando.
Mas antigamente eu ficava, nossa, já estão tocando nós, já tá indo pro final de festa já, vambora.
Final de festa, mano.
Momento triste. Foi uma reflexão que eu fiz há algum tempo aí, que a maioria das coisas que eu ouço sai de gente morta, né? A imensa maioria. E eu falei isso outro dia, né? Que, mano, pra mim, se a música acabar hoje, ninguém mais compõe nada, eu tô de boa. Juro pra você, cara. Porque, velho, ainda mais com inteligência artificial, eu não sabia. Eu não sabia que eu queria ouvir o Frank Sinatra cantando Britney Spears. Eu não sabia. E eu quero e muito. Você, pra caralho. Mesmo, é da hora demais,
muito
mano.
Bom,
então,
muito
pra mim,
bom.
Se ninguém mais compor nada pro resto da vida, eu acho que eu tô suave.
Ainda tem coisa pra caramba que a gente não conhece. Mas é muito bom. É? Se for pegar o mundão inteiro aí, tem muito som que a gente nem
muito,
conhece
muito,
ainda.
Muito.
Sim, verdade.
Eu descobri uma cena de thrash metal do Irã, que eu não fazia ideia que existia. Tem um documentário inteiro da galera mostrando thrash metal do Irã. Mano, achei do caralho, velho.
A música não pode acabar. A música não pode acabar, porque o que seria do peão, do rolê sem música?
Não,
imagina você tá, mano.
A música não vai acabar.
Você tá cagado. Não, mas assim,
mas
imagina,
as músicas que você já tem vai manter. A gente já tá exatamente. Bom com o que a gente tem.
É de agora pra trás.
Não, isso não, é um absurdo que eu tô falando. Isso é um absurdo que eu tô falando. Eu tô dizendo que eu ficaria de boa, mas o mundo não ficaria de boa, Cezinho.
Não, é um pensamento meu, que tipo assim, eu comecei concordo, a pensar na sua visão. Tipo, se a música acabasse, eu comecei a imaginar aquela galera com o seu copo de uísque, com o seu Skol Beats.
Não ali, que não vai ter mais músicas, vai ser as mesmas, entendeu?
Vai ter, mas sim, aí vai ter, tipo, mano, as músicas tipo daqui pra trás. Não seria tão ruim, tá ligado? Mas, mano, tem que ter umas músicas, porque, mano, as músicas, mano, anima a galera e nós adoramos as músicas nas festinhas. Que nem a Marcela tá falando, mano, tem música que, mano, tá expulsando nós. Mano, enquanto tiver música,
Você tá lá.
Não tem como expulsar. Tá?
Ah, eu acho
qualquer que música ali, eu meto, mano, um passinho só.
Vou no fumódromo. Já volto.
É, já não, né? Depois que você volta com. Você fala, mano, qualquer coisa que você tocar não, aí,
tá ótimo. Sim, sim,
na moral, sim. Mano, na moral. Só.
Ah, eu sou ruim de festa. Eu chego, a primeira a chegar, a última a ir embora, com certeza. Mas é porque ainda tem muito disso agora, porque começo a tocar essas músicas, hoje eu me divirto. Antes eu achava bode, assim, muito bode mesmo. Agora tá de boa, acho que é porque eu tô ficando velha mesmo. Aí eu começo a gostar de umas coisas de velho.
Outro bagulho que eu acho que é, pra mim é muito de velho, né? Porque, tipo assim. Ah, rolê, não sei o que lá, não quer, não sei o que lá, mas um bagulho que eu acho, eu não sei se é de geracional ou se é meu próprio, mas cara, como eu falei, eu só vejo vídeo de YouTube muito longo, né? E eu gosto de me aprofundar nas coisas, cara. Então eu gosto de, por exemplo, ah, eu leio uma matéria, eu leio, a matéria tá falando de, sei lá, um país, eu não conheço o país, eu vou ler sobre esse país. Tá falando sobre um estudo, vou ver esse estudo. Tá falando sobre, se aprofundar em coisas. E eu vejo que essa nova geração, ela não se aprofunda em nada, cara. É nada, é tudo raso. É tudo raso.
A gente é bombardeado.
A manchete do Choquei já era. É, já tá bom, mano. Já leva isso com verdade.
Será que é por isso que o Twitter não funciona pra mim, cara? Porque, tipo...
É que o Twitter hoje é assim, né? O Twitter antes, quando antes eu tinha fiz... tinha. Tipo, era tweets gigantescos explicando várias coisas, não sei o quê. Hoje rola umas threads lá também que explica bastante coisa.
Por exemplo... Você se aprofunda nas coisas?
Sim, se é um assunto que me puxa pra interesse, eu vou atrás. Agora, se é uma coisa que eu tô foda-se, que eu só, sei lá... Ah, fulano terminou com o ciclano. Eu, tipo, putz, vou você subir. Não, não quer saber. É, não quero saber.
Ah, eu mas quero saber assunto... de quase tudo da
mas
vida,
hoje tá mano. Assim, né, mano? Como a Yara falou, mano, tipo, a internet tá bombardeando, mano, as pessoas ali com milhares de informação ao mesmo tempo. Então, por isso que,
saturado.
Mano... É, as pessoas vão, tipo, só arrastando e nem terminam de ver a informação, tá ligado? É uma coisa que eu percebo muito... É, que é uma coisa que acredito que nós temos aqui, é que, mano, a molecada não lê, mano. Acredito que seja por causa de ansiedade mesmo, porque, sei lá, pega um livro aí de, mano, vai, 200 páginas. Mano,
tem que ficar
a maioria não quer chegar até o final, mano.
Não lê sei, ali cara. 50,
mas eu acho que isso é de
quero.
Criança também.
Eu não sei também, porque ao mesmo tempo, mano, você tem vários best-sellers que vende pra caralho e você fala, como? Tá ligado?
Sim, sim.
Outro dia eu tava vendo algum livro de youtuber... Mano, eu acho isso muito louco, né? Biografia do youtuber de 16 anos. Tem 16 anos pra pessoa
sim.
Fazer...
Não,
mas, mano, o bagulho vendeu pra caralho, tá ligado,
isso
mano?
Isso aí é influência aí do...
Mas, César, você entende que o livro vendeu? Um livro vendeu pra caralho na era digital. Eu acho isso muito louco. Que é contraditório. Ao mesmo tempo que, mano... É uma pessoa que ficou conhecida por causa da internet, não sei o que lá... E tá vendendo um livro.
Físico.
Um livro, tá ligado?
Não, sim. É, um exemplo que tem disso é aquele Justin Bieber, mano, que quando ele tava no auge da fama dele lá, desde moleque, ele com 16 anos lançou um livro, tá ligado?
Mas, de tipo, biografia
mano,
dele também.
É, mas aí você começa a pensar, você fala, mano, tá bom, você lançou sua biografia, você tem 16 anos, o que você vai contar pra nós? Primeira
depende
vez você aprendeu a andar de bicicleta,
vende,
tá mano, quando seu pai te jogou na piscina, você aprendeu a nadar assim, tipo, mano, numa madeira rústica, tipo, porque, mano, tem 16 anos, tá ligado? Você não tem muita coisa pra contar. Mas, mano, nada contra quem comprou, quem
então,
quer
mas,
ler, mas...
Mas isso que eu digo, tipo, eu acho complexo dizer, assim, afirmar que a nova geração lê menos. Porque ao mesmo tempo, ó, se você comparar a nossa geração, que não tinha um celular com, mano, nem que seja você ler 3 linhas por vez, mas você tá lendo, tá ligado? E, tipo, na nossa geração, eu acho que eu não lia quanto eu leio hoje, saca?
Caraca.
Será?
Eu lia quando eu era mais nova do que hoje em dia. Eu lia bastante quando
eu
era mais
eu,
nova.
Mano, eu diminuí bastante com o tempo. Acredito, não sei porque. Acho que é porque eu não consigo ter tanto acesso a livros hoje, né? Porque, mano, antes eu ia nas livrarias, comprava, roubava da escola. E hoje, mano, caiu bastante, assim, tipo, meu nível de leitura. Porém, eu leio muito no celular.
Eu leio
falei.
Pra caralho
eu leio
no celular.
Eu leio muito no celular.
Velho.
Tipo, eu quero.
Nervoso de ler em coisa digital. Eu gosto de livro físico.
Eu não consigo prestar atenção.
É mais... A não ser que seja uma matéria mesmo, um estudo igual você falou e tal. Agora, mas se for um livro,
não,
assim...
Deus me livre.
Nossa, aí, o cheirinho melhor, de livro novo, nossa. Delícia.
Mano, sabe o que eu acho muito ruim de livro? Você carregar, você tem que ter... Tá com ele, cara.
É pesado.
Eu acho que, nossa,
é,
não faz mais sentido,
me sinto muito cult no metrô, levando meu livro de Game of Thrones na mochila.
Eu li muito mais quando eu trabalhava no hospital, mas era por conta da rotina. Eu roubava... os papéis que iam pro lixo, né? Que aí eram uns lados que eu usava, então eu usava de rascunho pra imprimir livros, aí eu ia carregando capítulo por capítulo. Aí eu ia lendo e ia jogando fora, então eu não ficava com peso, nem com sucata, com nada.
Uh-huh.
Ah, eu gosto bem mais do livro, mano. Eu leio pelo celular, mas eu gosto muito mais do livro. Sei lá qual que é a fita. Eu gosto.
É que é bonito, que acho, é uma mano. Arte,
sabe o que eu acho muito ruim? A última vez que eu li um livro físico foi Senhor dos Anéis, que eu reli ele, né? E, mano, ele é muito bosta, ele é muito grande, tá ligado? Ele
é grandona.
Não dá nem pra ficar aberto direito, né?
É, o que eu li foi o que é 3. Ah, então é, não é o gigantão. Ah, é que tem um que é os 3 em 1, tá ligado? Tá. Esse que é 3 em 1, mano, é a pior merda de se ler, cara. É fisicamente ruim de você abrir. Se o livro tem mais de 200 páginas, eu já acho que ele é muito ruim de ler, tá ligado?
Eu queria ler Musashi, mano, mas, nossa, o bagulho acho que são 1000 páginas, tá ligado?
Então, mano, tipo, eu preferia que tivesse, tipo, 5 volumes de 200 páginas, você consegue fisicamente abrir e ler, tá ligado?
Não, sim, eu acho que até 500 páginas tá bom. Se for mais, cara. Que isso, porque eu nunca tinha lido os livros de Game of Thrones, né, a série. E aí eu tô lendo agora. O primeiro eu matei, tipo, em 2 meses, que tem quase 600 páginas, um pouquinho mais de 600, talvez. Mas eu quero chegar no quinto lá, que é a Dança do Dragão, que tem, sei lá, 800, quase 1000 páginas mesmo, se não 1000 páginas. E aí eu quero ver como vai ser de carregar, porque eu nunca...
Essa é a parte ruim,
não pode nem cheguei num livro assim tão grande assim.
Essa é a parte ruim, mano, de verdade. Eu peguei...
Mano, e quando você... Aqui, tipo, eu leio no celular também, né? Tipo, não levo. Mas quando eu tô em casa, eu leio no tablet, que ele é relativamente grande.
Sim,
ele é do tamanho de uma página de um livro, tá ligado? E aí, mano, você tem um livro de 1000 páginas na sua mão, assim, tipo... Não tem como,
acho que ficar olhando pra tela cansa muito. E a gente já trabalha muito de frente pra zóia.
Mas é porque tem telas que não parecem... Que são muito de boa pra ver, por exemplo. Você pega um Kindle, mano, é muito de boa ler. Muito.
E não tem tanto brilho, né?
Ele não tem brilho.
Ele nem parece que é um negócio digital.
Ele parece um papel mesmo. É. E aí meu tablet tem um modo leitura, tá ligado? Que ele fica bem de boa pra ler. Que eu até, quando você usar o brilho make nesse modo leitura, eu coloco um abajur. Igual o livro,
caralho,
tá ligado?
Da hora.
Fica melhor.
Mano, o ruim desses livros aí é você carregar.
É horrível.
É só isso, mano. Eu gosto de livro, tá ligado? Pra mim é bem melhor do que celular, mas a parte ruim é ter que carregar, mano.
Eu vi um movimento aí na internet das pessoas criticando outras pessoas que desmembram o livro com bisturi mesmo. Pra conseguir carregar só os pedacinhos, né?
Nossa, essa eu não sabia, cara.
Mano, caralho. Mas aí, com um bisturi bonitinho, tira a capa, aí separa os capítulos. Ah, eu acho que a pessoa, no final, junta tudo de novo.
Tá bom.
Mas aí só pra conseguir ler
tipo assim,
monstro.
Se eu acharia zoado se a pessoa desmembrasse e depois leu e não dá mais pra ler, tá ligado? Porque, tipo, todo livro que eu tenho, eu termino de ler e dou. Porque eu não gosto de ter ele fisicamente. Me dá um siricutico pensar que
junta
tem...
Junta poeira, velho.
Que bonitinho, mano. Normalmente eu perco mesmo, alguém me rouba, tá ligado? Mas assim, eu já terminei de ler, então, tipo, é isso, tá ligado? Que outras pessoas roubem de você, seu filho da puta.
O último e maior livro que eu li foi A Menina que Roubava Livros.
Nossa,
e
esse
nem
livro
é tão grande assim, mas é pesado.
Demais, mano. Esse livro é bom demais, mano.
Eu vi o filme depois e chorei tanto.
Eu tenho essa brisa, né, de não querer ter coisas, e aí um amigo meu, ele nunca tinha lido Sandman. E eu tinha um negócio do Sandman, o volume 1 do Absoluto lá, né?
Uhum.
E esse é muito trambolho, porque ele é quadrinho, né? Então é uma página grande. E são vários volumes juntos, né? Então dá um... Eu não sei quantas páginas tem, umas 500 páginas. Então é um calhamaço de quadrinho, tá ligado?
Sim, mano.
E aí eu ia dar pra ele... E aí, tipo, eu falei... Olha que besta, né? Eu ia dar pra ele e eu falei... Pô, vou dar só o volume 1, vou ver quanto é que... Tipo, qual que é do volume... Pra mim, na minha cabeça, tinha até o volume 2 e o volume 3. E eu descobri que são 5, na verdade, e custa 200 conto cada um. Falei, caralho, não vou dar, não. Não vou dar, não, não gostando de você assim. Desculpa, cara.
É, melhor
cara.
Vender no Mercado Livre.
Não,
você
pode dar, mano. Não. Sei lá, um ali e falar, agora o resto você compra, tá bom?
Exatamente.
Porque... Isso é sacanagem? Na internet, eu acho os livros também que tem lá o primeiro capítulo, quando tá ficando interessante, fala, agora eu comprei o resto.
Não, é que o Sandman é uma antologia depois. A primeira é uma cronologia, que aí você precisa ter, você precisa saber tudo, mas depois é meio que foda, assim. Você pode ler de qualquer jeito.
Ai, que delícia.
Mas eu tenho essa brisa de... Será que isso é coisa de velho também? Porque quando você é mais novo... não sei se você tá criando a sua personalidade e ter objetos faz parte disso, né? Mas, tipo, depois eu percebi que depois que eu fiquei mais velho, eu desapeguei de tanta coisa, velho. De tipo assim, nossa, eu descobri que eu não preciso disso.
Tenho muito medo disso chegar pra mim, porque eu tenho muita coisa de coleção. Então eu fico muito medo de, tipo, chegar um momento, foda-se, vou vender tudo por 10 reais, sendo que eu paguei, sei lá, 300 reais.
Não, se bem que tem velho acumulador também, né? Acho que não, né?
Eu acho que eu tô mais por ali, assim. Eu acho que eu tô com um pezinho de ser mais acumuladora do que desistir de tudo.
Pode crer.
Ah, mano, eu acho que é diferente, tá ligado? Tipo, quem é acumulador e quem é colecionador.
Mas, ô, tem um pulinho de... É muito perto.
Mano, eu acho da hora. Eu acho da hora quem é colecionador. Porque, mano, é tanta coisa que você vê assim, você fala, caralho, truta, mano. Já vi gente, mano, conheci gente que coleciona carrinho, tá ligado? Já vi gente que coleciona brinquedo do McDonald's. Mano, e já vi gente acumuladora também, que pega umas merdas que eu falo, mano, você vai precisar disso aqui pra quê? Ah, não sei,
é verdade,
vou precisar.
Você falou agora o negócio do brinquedo do Mac, eu tenho uns lá em casa. E eu tô pensando em dar já. Eu falei assim, ah, eu vou arrumar uma criança pra dar, porque já tô com muita coisa. Mas, tipo, os Funkos, livros, CDs, essas coleções assim que eu tenho, eu já não penso em dar. Por enquanto, não. Por enquanto, ainda quero colecionar mais.
Pô, e eu tenho... eu vou confessar um bagulho pra vocês. Eu fiz 40 anos esse ano, né?
Parabéns.
E a crise dos 40 é real, velho.
Só?
Ô, eu juro pra você, eu sempre fui um cara que, mano, é só um número, nada, né? Mas, mano, a crise dos 40 é muito real.
Tá te batendo uma tristeza?
Não é tristeza, mas você... Tipo assim, teoricamente, eu já vivi mais da metade da minha vida. Pela média, né? Eu já vivi mais da metade da minha vida. Então, tipo, você começa a fazer um cálculo de, tipo assim... Até essa metade, eu fiz tudo que eu queria fazer, porque eu só tenho menos da metade agora.
Caralho, entendeu? Que medo!
Saca? É um negócio... E, tipo assim, não é uma coisa que me desespera, mas são coisas que eu nunca tinha pensado, que eu passei a pensar. E, tipo assim, você vê conquista de outras pessoas que são muito mais novas que você, tá ligado? Você fala, caralho, eu não tenho mais tempo de ir atrás disso. Mesmo se eu quiser pra caralho.
Isso já me pega muito. Eu vou fazer 30 agora. Isso já me pega muito de ver as pessoas mais novas conquistando umas coisas que eu sei que eu não tenho mais tempo de conquistar isso também, entendeu? Eu definitivamente tô tendo muita crise chegando nos 30, assim, justamente por conta disso. Pra mim, eu ainda sou uma pessoa de 18 anos ali.
Você é um bebê.
Só quer ir pra festival, não sei o quê. E a vida tá cobrando, entendeu? Tipo, eu tenho, porra, um monte de conto pra pagar agora, não sei o quê. Antes eu só ganhei o dinheiro que eu ganhava lá, eu pagava cursinho, faculdade, foda-se, o resto era pra eu me divertir.
Ô Marcelo, olha essa brisa, cara. Que eu fiquei questionando muito, né? Lógico, eu fico zoando muito com a minha sobrinha e tudo mais. Mas, não é meio cringe? Um maluco de 40 anos andando de patinete pra ir trabalhar?
Porra, pra caralho,
Will. É meio cringe, né?
Pra caralho. Mas eu acho da hora.
Mais no
ecológico. Você está se movimentando, então meio que foda-se, entendeu? Esse é o exercício.
Tipo assim, mas você entende que antes de eu fazer 40 anos, eu nunca tinha questionado isso. Nunca, nunca.
Não, e de mochilinha nas costas que você vai, entendeu? É muito fofinho, é muito fofinho.
É muito cringe, velho.
Bermudão.
É tipo, sabe o que eu me sinto? Aquele diretor, na Malhação, ter o diretor que quer ser legal e quer ser parceiro dos alunos. Eu me sinto isso, velho.
Quer ser descolado.
Quer ser descolado. Tá ligado? Eu sei que eu não consigo. Não
é da sua personalidade ser assim.
Mas é assim que eu me sinto às vezes, tá ligado? Falo, caralho, mas eu não. Não é um esforço pra ser descolado. É só, tipo, nossa, é muito prático pegar meu patinete tipo trem. É só
sim,
por isso.
Mano.
Mas quando você olha na terceira pessoa, quando você olha no GTA, fala, caralho, mano, olha o velho.
Mano, eu tenho as ideias, mano, de tipo. Tem uma pergunta que eu vou fazer pra vocês agora. Vocês estão felizes, mano, do jeito que vocês estão? Independente, assim, tipo, que nem você tá falando das conquistas que você não... De você não ter alcançado certas coisas, que você não vai alcançar e tal. Porque,
não, mano,
pra mim, o bagulho é ser feliz,
parceiro. Mas não é nem a questão de ter ou não ter alcançado. Mas vou dar um exemplo muito aleatório, assim. Ah, por exemplo, tal pessoa tirou certificado de instrução de mergulho, tá ligado?
Não, sim.
Pô, ele começou a mergulhar 5 anos atrás. Tipo... Nem, eu tenho que querer muito pra fazer isso, tá ligado? Nossa, vai exigir muito que uma energia que eu não estou disposto.
Energia,
e não tô dizendo nem que eu quero tirar certificado de mergulho. Só tô dizendo que, tipo, é uma possibilidade que pra mim não faz mais sentido, entendeu?
Não,
várias possibilidades já passaram.
Não vale a pena você doar seu tempo pra isso.
Igual, por exemplo, até carta de moto, tá ligado? Porque pra mim seria bastante prático. Talvez se tiver uma moto elétrica acessível... Em poucos anos, talvez eu tire. Mas, mano, olha a preguiça que já tá me dando, sabe? O tipo, o trampo que vai me dar que eu não tô disposto a ir atrás de tirar a carta de moto depois de velho, tá ligado?
É grana, é aula, rotina.
Deixa eu te informar uma caminhada aqui, deixa eu te informar. Psh. Você mora no Brasil, às vezes você não precisa ter carta.
Não, sim, cara.
Você é branco, você não precisa ter carta.
Mas que...
Assim, quem entendeu?
se eu ficasse só em Osasco, eu concordo, tá ligado? Ah. Ah, mas você vai dar uns rolê, alguns pião aí que às vezes...
Assim, já vi, não vou falar onde, mas já vi uns moleque aí, mano, mais novo, pá, que tem um carro e eles descem a ladeira num carro sem motor, sem nada, assim, ó. E todo mundo feliz pra caralho. Nunca bateram, nunca mataram alguém, mas ninguém tem carro.
Não, mas aí você acerta uma pessoa, velho, você vai pra cadeia, mano.
Eu tirar carteira de motorista, me bate essa brisa também. Tipo, eu fico com preguiça. É, tipo, gente, eu não tenho mais, não vou fazer mais 18 anos, já fiz faz tempo, entendeu? Aí eu fico, ah, nossa, mas enfim, eu ainda quero tirar só pra ter mesmo, só pra ser um dia numa
emergência. Não, a gente vai fazer muita coisa ainda. Só que assim, eu tenho um pensamento desde novo que é assim, tá ligado? Que é uma coisa que eu sempre me pergunto. Isso eu sempre me pergunto, mano, não importa. Que é uma fita assim, é... O que é pior, tá ligado? Você, tipo, lutar e conquistar tudo que você sempre quis e sonhou, tá ligado? E tá lá com seus bagulho. Ou você conquistar tudo que você sempre quis e sonhou e perceber que ainda não é o suficiente.
Ah, é foda. O lance de você falou de estar feliz tem que ser uma balança, mano. Você tem que equilibrar muito o que vale a pena você se desprender, tá ligado?
Então, por isso que eu penso nessa coisa de ser feliz. Fala, mano, independente de, tipo, mano, de onde eu cheguei, de onde eu vou chegar, tá ligado? Eu tenho que fazer os bagulho e, tipo, mano, eu tenho que estar satisfeito por ter feito aquilo. Tipo, mano, na moral, eu quero seguir esse caminho aqui.
Mas sabe qual tudo problema, que você escolhe é um sacrifício de outra coisa.
Exato, mano, porque é um tempo que você vai doar energia, mano.
É, mas sabe qual que é a brisa, Cezinha? É que, eu não digo nem que é um bagulho racional, mas meio irracional, assim, né? Mas, tipo, eu acho que a grande coisa da crise dos 40 é que você percebe que você pode errar menos, tá ligado? Porque, por exemplo, quando você é moleque... Você pode, por exemplo, entrei numa faculdade, não deu certo, não gostei do curso, não, foi muito ruim de pagar, não sei lá. Você pode errar, porque depois você tem um outro caminho pra seguir, tá ligado? Agora, quando você tá velho, você não pode mais dar o luxo desses erros, porque, tipo, você gastar 5 anos da sua vida pra um bagulho que você não queria de verdade, entendeu? Saca? Custa muito mais caro do que quando você tá molecote, entendeu?
Não, sim. E aí que é onde entra a minha pergunta, tá ligado? Porque, tipo assim, você faz um bagulho e, mano, você tem aquela coisa, mas você percebe que você, mano, você não tá satisfeito, tá ligado? E acredito, sim, pelo menos pra mim é isso que pega, mano, no bagulho que você fala, que nem você tá falando, mano, fiquei 5 anos, vai, fazendo a faculdade ali, um curso que minha mãe... Sempre sonhou que eu fizesse.
Não, mas
aí, quando a gente amadurece, mas não é nem isso, cede tipo assim, menos a pressão.
Mas não
externa.
É nem isso. É que você fala, o que você queria fazer. A gente muda o que a gente quer fazer, tá
Exato.
Ligado? E às vezes a gente tá num bagulho e fala, caralho, é isso. Daí você percebe que não é. Sempre achou que você gastou
Exato.
Tempo pra caralho.
E sempre
isso,
tem
velho.
Tempo pra você poder mudar e, mano, pra você poder fazer o que você quer fazer, tá ligado? É tipo, essa que é a caminhada. Então, assim. Independente do que você vai fazer, mano, tá ligado? Você tem que ser feliz no bagulho. Se você descobriu que você... que aquilo não te faz bem, muda, mano. Muda. Foda-se a idade que você
mas
tem.
Então, mas
muda,
quando tá você ligado? Tá mais velho, esse muda, ele custa mais caro, entendeu?
Custa, mas, mano, a felicidade, mano...
Não, sim, com certeza, mas...
Entendeu? A satisfação de você chegar e olhar e falar, mano, sabe? Tipo, mano, eu tô com 80 anos e eu tenho isso porque eu queria isso, tá ligado? Cheguei aqui e é isso. Tô feliz. Esse, pra mim, essa que é a verdadeira conquista, tá ligado? É de você se sentir satisfeito, independente, mano, quanto você errou lá atrás. Porque, mano, as pessoas mudam.
É que é mais ou
dia,
menos,
mano.
Por exemplo, sabe um bagulho que eu morro de medo, mano? De ser um velho que não consegue limpar a bunda, tá ligado? Nossa, eu morro de medo disso.
Isso aí, mano, é muita gente, parça. Isso aí é muita
e
gente.
E aí, sabe o que é foda? Eu tenho que hoje agir pra não ser um velho que não consegue limpar a bunda. Tá
é
um
esforço diário?
É, exatamente. Então, tipo assim.
Alongar, ó.
É, tu. Nossa, dá mó neura, tá ligado? Esse bagulho de. Pô, tô levando minha vida sedentária agora, você é um velho que não consegue limpar a bunda. Mano, sabe?
Eu tive esse choque quando eu ajudei a cuidar da vó do Jonas, né? A gente passou 2 anos cuidando dela acamada. E, tipo assim, ela nem reconhecia a gente mais. E aí eu fui ver as origens do Alzheimer, demência, essas coisas. É tudo mau hábito da vida, tá ligado?
Pode crer.
A vida inteira ela sempre consumiu muita carne, gordura, caramba. E isso que deteriorou o cérebro dela antes do corpo.
Pode crer.
É, e por isso ela viveu aí meio fora do corpo durante tantos
pessoal,
anos.
Minha avó também.
Minha bisa, eu ajudei a cuidar dela, né, quando passava as férias na casa da minha avó. E era bem isso, e eu ficava bem assustada, assim, de ver.
Mas, tipo, há 2 anos atrás eu nem pensava nisso. Eu não queria, tá ligado? Eu não pensava nisso.
Há 5 anos atrás, desde criança, quando eu cuidava dela, via eu lá ajudando minha avó a limpar a bunda dela com fraldas, caralho, ela com um monte de ferida, não sei o quê. Eu ficava, mano, eu não quero nunca viver isso. Tipo, se eu ficar
então,
nesse
mas,
estado.
Mas sabe que quando você é adolescente, você fala, nossa, tem muito tempo. Mas você entende? Eu já cheguei na metade, tá ligado?
Sim, sim.
Eu já cheguei na metade.
Não,
mano.
Quando eu conheci o Jonas, a gente matava um fardo de cerveja cada um no fim de semana, tá ligado? E aí, depois que ela ficou ruim e tal, eu pensei, caraca, mano, a gente precisa mudar tudo agora.
É, né?
É pra ontem, tá ligado? Igual, já tem cara de hemorroida.
Você vê que
eu não posso nem comer o que eu quiser, não posso ficar à vontade num churrasco, tá ligado?
Você vê que a conta chega uma hora,
chega,
né?
Chega, e às vezes chega um pouquinho
isso que,
cedo.
Isso é que é assustador. Acho que é esse o sinal de velhice. É. Você perceber que a conta vem.
Porra,
porque,
chegou.
Mano, quando você é adolescente, a conta nunca vem.
Yeah.
Tá ligado? Você faz o que você quiser, você é um super-homem.
Bom demais.
Fica tudo
você
de
tem
boa.
A saúde, mano, 1,000,000% ali pra você poder fazer o que você quiser.
Pode crer.
Mas, mano, eu já penso nisso desde moleque, porque minha família já vem de doenças hereditárias, assim, muito foda.
É. Você teve resposta
tem tudo.
Desde cedo.
A família
também
tem tudo, mano. Problemas de coração, Alzheimer, mano, tem tudo. Tudo, velho. Tudo. Então. Eu sempre venho acompanhando essas fitas de doença, assim, no geral, tá ligado? Minha mãe ajudou a cuidar da minha avó, também ajudei, minha bisavó, tudo, mano, tudo. Eu lembro que meu avô, ele teve um problema no coração, mano, que o bagulho era foda, tá ligado? Que ele não podia deitar, mano.
Caralho!
Porra!
Ele não podia deitar, ele tinha que dormir sentado.
Caralho!
É respiratório?
Mano, ele
coração.
Eu não sei exatamente o que era, assim, Yara, mas ele, mano, ele não podia deitar porque atrapalhava a respiração dele e podia morrer.
Na apneia, é isso mesmo.
Tá ligado? Então, tipo assim, mano, direto eu acordava, tipo, 2 horas da manhã, às vezes 3 horas, tipo, pra poder ir lá olhar ele.
Deixa eu espiar se ele tá vivo ainda.
É, e, mano,
o bagulho
e
é louco,
ficava,
mano,
sei lá, conversando mocota, assim, tá ligado? Eu ficava pensando, tipo, porra, mano, o maluco sempre foi da hora, sempre foi gente boa, tá ligado? E olha como é que ele tá agora.
Pensar em qualidade, envelhecer com qualidade.
Eu tenho um problema no quadril, né? Eu fiz 1 ano de fisioterapia e eu tô há 2 anos fazendo sozinho agora em casa, né? E quando eu deixo de fazer, automático, assim.
Já dói.
Parece que é o autor falando, você não fez, eu vi que
véio,
você não
e no
fez.
Frio?
Vai doer, vai
no
doer.
No frio é uma desgraça. Eu rompi parcialmente um joelho, não me atrapalha em nada, mas tem que prestar atenção, velho. Quando fica véio. Frio, do nada, assim... Aí o bagulho começa a pegar.
Lesão também.
E você sabe que, tipo assim, quando dói, eu percebi isso muito que eu tava fazendo, né? Que, por exemplo, tive uma diária muito pesada, só fiquei, por exemplo, fiz o campeonato lá de Rainbow Six, e aí eu fiquei 3 dias direto trampando, mano, chegava cedo, embora tarde, mano, no último dia tava com o quadril doendo muito, muito, muito. Só que eu percebi que eu usava como desculpa ficar chaparadalhaço, dormia e acordava bem no outro dia. Só que não fiz a fisioterapia nenhum desses dias. Só que chegou no último dia,
tá
caralho,
travado.
Eu meio que usei como desculpa. Eu sei que eu vou fumar um e dormir, vou acordar de boa, tá ligado? Se eu não fizesse isso, nossa, eu tava fudido. E acho que foi meio que um, sei lá, tipo, estou me enganando aqui que vai
dar
tudo bem,
sim,
sabe?
Sim, sim, sim.
E aí eu percebo que hoje não dá pra
vou até falar pro Aurélio ouvir, porque ele também operou, né? Tava com problema no quadril, operou
e
fez a fisioterapia.
O que você quebrou, né, senhora?
KKKKKKKKKKK
Ai, sou sua fã pra caralho.
Enfim.
Que história é essa?
Deixa quieto.
Abafo.
Ai, eu sou orgulhosa de você, gata.
Deixa abaixo, deixa abaixo.
Não,
então, e ele parou de fazer fisioterapia, agora tá voltando as dores. E eu falo, mano, ele lá em casa, eu falo, vamos esticar essa perna então, seu filho da puta, porque você tem que fazer a fisioterapia, tem que se movimentar.
Nossa, é chato demais, mas, mano, tipo, não tem como.
Né, mano, não dá.
Quadril, tipo, não dá pra enfaixar, tá ligado?
Exato, mano.
Com esse papo sobre velhos que não conseguem limpar a própria bunda, vamos pro nosso momento Gastalombra. Nosso momento Gasta a Lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. O que quer começar?
Ah, eu quero porque o meu tá no pente aqui, ó.
Diz aí.
Falando em choque geracional, internet, ansiedade, o caralho, vou indicar uma página do Instagram. Tem um fulano que chama Lord of Nerds. Ele pega brinquedos, né, de pilha e liga vai ligando em voltagem cada vez maior.
Eu já vi, até ele explodiu o bagulho.
Exatamente,
queimar, né?
Ele pega fogo e começa a ficar maluco e voa a peça pra todo lado. É uma das páginas que, tipo assim, corrói muito no meu tempo. Que eu fico enlouquecida só passando e vendo os bagulhos surtando. E
tem uns bagulho que parece até meio demoníaco, dependendo, né?
A voz muda, fica uma estranha, a música da boneca. É bizarro.
E é tipo, a única coisa que ele faz é aumentar a voltagem, tá ligado?
Não, e é muito legal ver ele se destruindo, assim. É divertido. É uns brinquedos velho da nossa infância também, achei uma legal. Essa página, por isso.
Muito bom.
E aí, indo pra uma página que se identifica mais com a minha faixa etária do momento, é a Lilian Andrade. 1804, que ela faz reformas na raça. A bicha compra o cimento, vai lá e pega o estrado que ela achou na rua.
Da hora.
E vai e faz um bagulho muito foda. A casa dela tá ficando linda. E eu tô passada, que a bicha vai lá, passa a massa. Ela mesmo pinta, ela constrói os bagulhos. É muito foda.
Nossa,
na raça,
conheço
véio.
Uma mina assim também, mano. Mano, que conheci através do 1-2, mano. Conheci através do 1-2. Ela trabalha com obra também assim, mano. Ela posta os bagulhos, ela faz um... Mano, você é louco. Você sabe que eu tô falando de você, viu? Você manda muito bem, mano. Você manda muito bem. Tipo, eu falei pra ela, falei, mano, caralho, bagulho é copelo.
Ah, eu vou indicar, eu ainda tô nessa brisa bem emo, né? Eu quero muito indicar Mayday Parade, porque é uma banda que já tá aí há anos. Eu gosto pra cacete. Esperei 14 anos pra poder ir no show deles agora no I Wanna Be. E eu quero puxar mais gente pra gostar deles, pra ver se eles voltam com mais frequência no Brasil, porque é muito difícil eles irem pra cá. Então é isso, escuta o Mayday Parade se você já é emo, se você já gosta daquela música bem triste. Porque se você não gosta de música triste, aí nem escuta, porque você vai achar uma merda. Mas é isso.
Tem voz de adolescente?
Tem. Ah, e pra mim a banda emo de sucesso é aquele carinha que tem a vozinha fininha, né? Que vai casar com as batidinhas. Ah, eu amo.
Mas eu vou ser sincero com você, Marcelo.
Vai, William, fala, velho.
Não, é porque, tipo assim, quando o adolescente e adolescente tem voz de adolescente, eu acho que tá ok, tem licença poética, né? Mas quando o cara que tá 42 anos e tá fazendo vozinha da adolescente, é igual eu andando de patinete.
Qual é a culpa de que ele não teve a puberdade direito e ele não engrossou a voz, entendeu?
Não desceu a bolinha.
Caceta, caralho. Mas é engraçado, o vocalista dessa banda, eu, inclusive, isso vai ser engraçado de falar. É, ele, antigamente, né, quando eu gostava lá nas antigas, ele tinha cara de velho. Aí agora que eu vi ele no I Wanna Be, ele está intacto, ele tá perfeito. Você não fala que ele tem a idade que ele tem.
Ele é o Benjamin.
Ele tá assim, nossa.
Como é que chama?
A pele brilhando. E eu achei muito foda que, mano, ele chegou lá, tipo, foi a terceira banda a tocar, então tocou de tarde e tal. E ele chegou de bermudinha, tocou descalço no palco, um puta calor. Achei muito, tipo, ai, neném, muito fofinho. Amei.
Cezinha.
Escutam.
Mano, eu vou dar aqui, mano, vou falar dois bagulho, porque tem gente que não é nerd o suficiente, né, mas pra quem ainda não assistiu, tá ligado, assistam, mano, um anime chamado Fullmetal Alchemist Brotherhood, que, mano, é uma puta de uma lição, tá ligado, tipo, um anime que dá pra você olhar bem ali, tipo, umas coisas que acontecem.
Então, mini-sinopse.
Hã?
Mini-sinopse.
Puta, parça. Mano, são dois irmãos, tá ligado? E eles tentam, mano, no primeiro episódio eles tentam reviver, a mãe deles morre, eles são tipo, mano, uma criança de 8 e 10 anos, tipo isso, e aí a mãe deles morre e aí eles trabalham com alquimia, o anime é isso, tá ligado? Eles têm um vilarejo lá e trabalham com alquimia, e desde, mano, do começo da existência da alquimia, eles falam que não pode, mano, mexer com vidas humanas, tá ligado?
E aí a própria equivalente, né?
E aí eles tentam reviver, mano. Eles tentam reviver a mãe deles e dar uma merda do caralho lá, mano. Um bagulho fudido. Mano, o anime é foda, mano. Tem muito...
E tem robôzão.
Não tem robô não, Will. O bagulho, mano, fala mais sobre, ué, tipo...
É tipo magia, não é?
Não, mas, mano, tem o robôzão do... Não, robôzão, robôzinho.
Não, tem um bagulho lá, não é um robô, é uma armadura, tá ligado? Um robôzão.
O menino vou... perde o corpo dele e joga a alma dentro da armadura.
Exato,
pra ele não evaporar.
Exato. Então, e aí tem tipo o deus do bagulho, que tipo, qual que é a fita?
É um robôzão.
Se você para na sala dele, né, mano, tipo, você não pode estar na sala dele, e aí qual que é a fita? Esse deus, ele te cobra num bagulho que você quer muito, tá ligado? E aí, exemplo, né, tem um cara que ele... Ele é tipo o vermão do bagulho, ele é o polícia, só que ele é um cara, um polícia bom, e ele quer ver a humanidade, tipo, pro caminho do bem, evoluir, sabe, todo mundo junto, coisa que a gente quer hoje. E ele vai parar na sala desse mano e perde a visão.
Você não quer ver mundo assim? Então
toma. Tipo isso que o bagulho coloca, tipo, mano, uma coisa que você quer muito, você quer muito isso, mas como você veio parar aqui, eu vou tirar isso de você.
Já acabou?
O quê?
O Metal Alchemist?
Já, tem 62 episódios.
Nossa,
mano.
Eu achava que era muito mais, sabia?
Não, Will, assiste. O bagulho é bom demais, cara.
Eu assisti,
cara.
Alguns, eu já assisti alguns. Mas eu vi na preguiça,
Band, mano. Dois, três episódios.
Mano,
só.
O quarto episódio, cara, pra mim é o mais engraçado, mano. Nossa, isso. Que episódio maldito, mano. Nossa, é sério, mano. É um bagulho que, tipo, que eu odeio que façam assim, que, mano, que mexam, que é criança... E animal, mano.
Ai. Pô, vai. Faz segunda coisa. Vai dar ciricutico aí, mano.
Ou pra quem não é tão nerd assim, mano, eu vou indicar o livro aqui que a Yara, que a gente tava falando aqui, que é o A Menina que Roubava Livros, que, mano, é um puta de um livro
muito
foda.
Bom.
Ai, também quem me deu ciricutico, né, cara? Nossa, dá uma coisa ruim, né,
o
velho?
O quê?
É que é época de guerra, né? É, o bagulho é louco.
Não, e mano, assim...
O livro é narrado pela própria morte, mano.
Mano, você imagina...
Bizarro.
E também, mano, é uma... Porra, dá pra você tirar muita lição de vida dali, tá ligado? Porque, tipo assim, se passa num tempo... Sabe, onde é, mano, a sociedade ali, mano, é um bagulho precário mesmo. É todo mundo fodido e tá tendo uma guerra, sabe? Tipo, mano, muito foda também, mano. Então eu vou deixar essas duas indicações pra vocês aí. Justo. E cada um com seu emocional se vira aí, tá bom?
Só pedrada, né?
Terminar nessa good vibes.
Ó, não quero ninguém, quem for assistir Fullmetal aí, falando comigo do quarto episódio. Ah, você mandou, mano. Nossa, ó, na moral. Vocês têm uma noção, o bagulho, mano, o bagulho me pegou tanto esse Fullmetal aí, que quando eu assisti o quarto episódio, um amigo me indicou. E aí, quando eu assisti esse quarto episódio, ele falou, vai ter um episódio que você vai pirar e tal, conhecendo você. Eu fiquei, tipo, um mês sem assistir.
Caralho.
Porque eu fiquei muito, mano, eu fiquei muito puto, mano. Eu começava a olhar assim, mano, vamos assistir Fullmetal? Eu falava, vai se fuder. Vai se fuder, mano. Eu não quero ver essa porra. De verdade, fala, mano, vai tomar no cu. Ele ameaçava colocar que já queria ir embora da casa. Ele fala, mano, não vou assistir essa porra, vai tomar no cu, mano.
Justo.
Vai se fuder, mano.
Vou indicar uma série... Game of Thrones do Japão.
Shogun
é baseado num livro de um australiano que morou lá no Japão um tempo e ele fez, basicamente, pegou a história do Japão, né, do último shogunato e transformou numa ficção. Assim como a Guerra das Rosas virou Game of Thrones, o último shogunato virou o Shogun.
Foda.
E, mano, eu achei muito legal que ele é feito pela... Ele é da FX, né? Que agora é a Disney também. E, mano, ele foi feito de uma forma extremamente respeitosa com a cultura japonesa. Porque, mano, é a história do Japão, tá ligado? É tipo um dos momentos mais de formação de identidade nacional do Japão.
Netflix? Porque,
não, tá na Disney Plus.
Na Disney, você acabou de falar. Verdade.
E aí eles... Foi a época que eles expulsaram os portugueses do Japão e teve uma, entre aspas, unificação do último Shogun lá, né? E é um bagulho muito importante, assim, pra história do Japão. E tem produtores japoneses. O protagonista também é produtor executivo. E um troço muito louco é que, por exemplo, se eu assisto um anime, eu consigo entender, assim, tá ligado? Eu consigo pegar umas palavras. Eu assisti o primeiro episódio e ele é metade em inglês, metade em japonês, essa série. E, cara, eu consegui pegar pouquíssimas palavras.
Caraca!
E eu falei... Por que será, né?
Que é uma japonês? Coisa que retrata mais antiga, será?
Exatamente,
da hora,
cara.
Da hora. Você
fala japonês?
Ah, mais ou menos. Nossa, eu, tipo, eu entendo, hora, eu consigo entender bastante contexto, tá ligado? Mas aí eu, cara, não tava entendendo nada. Por que será? O que que eles fizeram? Os roteiristas escreveram em inglês, os roteiros. Foi traduzido pro japonês. Dessa tradução em japonês, eles fizeram uma adaptação pro japonês antigo.
Ah, e mais mano, ainda, olha que trampo.
E mais ainda... A série se passa em Osaka. Então a maioria dos personagens que estão em Osaka tem o sotaque de Osaka.
Nossa,
então, mano, é uma camada, tipo, por isso que eu falo que foi
respeitoso, né, mano?
É por causa disso, tá ligado? E aí, outro detalhe, assim, por exemplo, as pessoas usam kimono, né?
Uhum.
E o kimono, tipo, o kimono cerimonial, eu vesti uma vez na minha vida. E demora mais ou menos, tipo, uma hora pra você vestir, tá ligado?
Tá,
duas
porra.
Pessoas se vestindo.
Vetada.
É bem, bem chato, assim. E tem vários detalhes, né, que ele é feito com várias camadas, tem a gola que não encosta na nuca, tem um monte de detalhe. Que, tipo, quando você vê, você... É tipo gravata de velcro. Você sabe, você olha, você bate o olho e você fala, é uma gravata de velcro. Assim como quando você vê o kimono do Kill Bill, você fala, isso não é um kimono. É só uma roupa, tá ligado?
Tá.
Esse não. É um kimono que você sabe que a pessoa ficou há duas horas lá.
Foda! Precisou de três pessoas pra caralho.
Você percebe o cuidado que tiveram na produção desse bagulho, cara.
E qual foi o contexto dessa vez que você vestiu? Fiquei curioso.
Foi o casamento de um... Não, agora eu não lembro. Eu era criança, mano. Foi um casamento ou um enterro de alguma coisa, caraca, assim, tá ligado? Eu vesti uma vez só na minha vida.
Hora,
e aí foi bem assim, mano. Vai todo mundo lá e tem uma pessoa que é um kimoneiro, sei lá, tá ligado? Normalmente são mulheres, né? Que manja do rolê. Porque, tipo, se eu for botar um kimono, eu não sei botar, tá ligado?
E
normalmente a pessoa não se autobota, né? Tem uma pessoa pra botar.
Nossa,
pra você.
Nossa, jamais imaginaria isso pra mim. Tipo, se eu comprasse um roupãozinho da Liberdade, eu ia me sentir super no kimono.
Vocês que estão ouvindo aí, procura aí. Tem um canal que chama Kimono Mom. mãe, a mãe do kimono, que ela trabalha com isso. Da ela hora. Veste kimono nas pessoas. Caralho, e ela maneiro. Mostra vários bagulhos de como se coloca, não sei o que lá. Nossa. E por que que demora uma hora pra se colocar um kimono, tá ligado?
Mano, eu queria muito saber falar japonês, mano. Não,
deixa eu só dar a mini sinopse. Mini sinopse do Shogun. Um maluco é um pirata inglês que vai à deriva e cai no Japão. E aí ele chega num... É capturado por militares japoneses. Só que ele é inserido num contexto de guerra no Japão. De intrigas, de não sei o que lá. E aí um dos shoguns que tá... Um dos políticos lá que tá fudido, um dos poderosos que tá fudido, ele vê esse inglês como um triunfo pra ele poder... Pra ele usar esse
como essa... refém?
Também como refém, mas como uma arma contra os outros políticos. Só que era uma época que... O que, que é o Shogun? Shogun é basicamente uma pessoa dona de terra que tem muita força militar. E aí ele vai lá e mata, corta a cabeça do outro e ganha mais terra. Corta a cabeça do outro, ganha mais terra. E assim ele ganha poder. E quem fosse o mais forte de todos era o Shogun ou governante. Nossa, mas hoje tá brisando nada a ver. Vambora, que tem mais coisa pra gravar. Falou, Yara.
Falou.
Falou, Cezinha.
É nóis, rapa.
Falou, Marcelo.
Falou, meninas. Falou, beijo, tchau.
Então é isso aí, galera. Gente. Todas as mídias sociais, @canal2, da minha pessoa também, @Wilmo, que nerd assiste Shogun.
Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui no nosso texto legal. E ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/1-2, que tem várias recompensas, como descontos na nossa loja, session lá no Discord, que a gente faz, é muito da hora, de sexta-feira, e sorteio pro Chapados. Então cola lá pra ajudar nós, é isso, valeu.